Nós vamos falar um pouquinho de alimentação, alimentação mais saudável, né? Mais leve. O que que se recomenda comer, dar mais atenção no verão? Alimentos que ajudam a proteger a pele, inclusive, no verão. E por isso vamos conversar com a Jamile Orlandi, que tem formação de nutricionista e proprietária da Seda Saúde aqui de Uruçanga. Jamile, já nos cumprimentamos, né? E no verão, com as altas temperaturas, quais são os cuidados que devemos ter na alimentação? Qual a importância de mudar um pouquinho os hábitos na hora de comer e também de beber?
Então, Bicudo, eu acho bem importante nessa fase, nessa época, como o pessoal gosta muito de curtir uma praia, estar em família, né? Então, eu achei bem importante a gente comentar um pouquinho dos cuidados relativos à questão da alimentação, mas relativos com o cuidado da pele. Porque a gente sabe, né, algumas mulheres, até homens também gostam de ter um bronzeado bonito, né, mas a gente sabe algumas preocupações que também teriam com a questão, né, dessa exposição solar. Então, primeiro, o que a gente tem que levar em consideração é que o sol em excesso, né, ele acaba aumentando a produção dos radicais livres, que a gente pode dizer que são as células maléficas para o nosso corpo. Então, o primeiro é a gente lembrar que muitos alimentos vão fazer com que esses radicais livres acabam sendo minimizados. Então, eu separei tipo alguns grupos de alimentos para a gente poder pensar um pouquinho melhor para ficar mais prático. Quem nunca ouviu falar no beta-caroteno, que geralmente o pessoal começa a fazer uso dele nessa época. O que é o beta-caroteno? Ele é o resultado, é a provitamina A, que ele é o resultante do protetor da nossa pele. O que que o beta-caroteno faz? Ele vai aumentar a questão da melanina, que é o pigmento que dá cor, né? Só que não só pela questão do bronzeado, pela questão de proteção à pele também. Então, onde a gente pode conseguir os alimentos que seriam fontes do beta-caroteno? A gente vai lembrar dos alimentos alaranjados, mas não podemos esquecer dos alimentos verdes escuros. Por exemplo, os alaranjados, mamão, a cenoura, manga, o damasco. Não podemos esquecer dos verdes escuros. Rúcula, radiche, agrião, que vão fazer a concentração desse beta-caroteno estar mais concentrado para evitar que aquele bronzeado se perca ou, que acaba sendo um pouco pior, que a pele fique um pouco mais machucada e sem a proteção.
No verão também a gente acaba suando, né, com mais frequência e mais quantidade, né? E um dos erros até básicos que a gente comete, eu digo a gente porque todos nós acabamos ficando muito tempo sem tomar água, é exatamente isso, né? A hidratação. Tomar muito líquido, porque também eu imagino, e eu sou leigo nisso, que o suor acaba causando, né, provocando uma renovação epitelial também, não é?
Tem todo um cuidado, né? A gente não pode esquecer que a nossa pele, ela é considerada o maior órgão do nosso corpo. Então, a gente não pode esquecer do cuidado que a gente tem que ter com ela. A questão do suor seria uma maneira de a gente estar colocando para fora, desintoxicando, né, de estar eliminando as toxinas de uma certa maneira. E a partir do momento que você está suando em excesso, você precisa repor aquela perda. Até para quem também não estaria na praia, mas estaria agora no momento trabalhando na rua, na exposição, né? A gente tem muitas pessoas que trabalham, né, com uma sobrecarga e também estão muito expostos. Então, isso também já é um sinal. A gente não pode deixar com que haja uma desidratação, por exemplo, né? Até para quem está trabalhando, além de tomar muita água, a gente orienta, às vezes, até a reposição de alguns eletrólitos para quem trabalha no pesado ou dentro de algumas empresas, porque ao mesmo tempo que vai eliminando líquidos, a gente pode, com um calor excessivo, estar eliminando alguns sais minerais também. Então, a hidratação é base. É o que a gente já falou ano passado e o que a gente vai falar, acho que em todos os nossos encontros. É base para a proteção, né, do nosso corpo e para a regulação de todo o funcionamento dele, né?
Mas repetir aquilo que a gente já tem falado é só uma forma de lembrar, né, que devemos fazer aquilo, né?
E por mais, Bicudo, que a gente comente, que a gente dá sempre aquele toque, ainda, né, No nosso dia a dia, a gente ainda está tendo bastante dificuldade de tentar orientar as pessoas, de tentar ajudar os clientes, porque ainda a gente tem muita reclamação dessa questão de não conseguir tomar água. Essa questão ainda, o pessoal fala muito, não tomar água por não gostar, não tomar água por não ter sabor, ainda está bem, só que a gente vai sempre, né, tentando orientar e, enfim, porque ela é fundamental para o organismo. Então, quanto mais falar, melhor, para o pessoal saber da sua importância.
A nossa última conversa, quando falamos sobre água saborizada, foi um sucesso, muitas participações. Você tem dúvidas sobre alimentação, sobre hidratação, sobre formas criativas de se alimentar? O nosso WhatsApp está disponível, 98452-1235. E muitas pessoas têm o meu contato particular e têm se comunicado em algumas entrevistas com o meu celular. Eu nem o trouxe hoje, viu? Não está comigo. Então, tenha sempre no seu, na sua lista de contatos, o WhatsApp do estúdio para se comunicar com o locutor que está aqui atuando. 98452-1235. Jamile, você falou sobre alimentos da cor laranja e da cor verde, verde
isso.
Escuro também. E também tem os alimentos vermelhos, os alimentos ricos em licopeno para a renovação da pele e também até para a prevenção de câncer. O que é que nós podemos destacar aqui?
Então, o básico, né, que a gente pode, quando a gente lembrar do licopeno, logo a gente vai lembrar desse cuidado. Ele vai auxiliar na prevenção da pele, renovação. Só que ele também está muito associado, até em muitas pesquisas, na prevenção de doenças cancerígenas. Então, muitas pessoas já devem ter ouvido falar ou fazem uso já, por exemplo, do tomate, que seria um fruto mais específico e mais prático para a gente ter em casa, para fazer esse processo preventivo. Nós trabalhamos também, Bicudo, com essa formulação de licopeno já em complemento. Para atingir uma dose um pouquinho mais concentrada também. Não quer dizer que a pessoa não vá deixar de consumir alimentação. Mas, por exemplo, quando já está num estágio ou uma forma mais preventiva de alguma doença mais específica. Geralmente, eles já vêm associados também com o selênio, que seria um outro complemento para aumentar a absorção dele. Uhum. Principalmente agora, a gente está observando muito, assim, de uns 6 meses para cá, a procura, principalmente do ramo do pessoal do sexo masculino, a prevenção de câncer, né, de próstata. Uhum. Então, assim, quando a gente vem aqui dar as nossas dicas, é porque realmente o contato e o que a gente está observando, ele é verdadeiro. Então, para quem não consegue ou não prefere consumir o complemento, a gente vai dar a dica de consumir o tomate, fruto, na salada, por exemplo. Porém, se você pegar esse tomate e aquecê-lo, a concentração e a absorção de licopeno ela é maior. Uhum. Então, você tem esse preventivo. Cuidados com a pele, ótimo, renovação, mas se já tem casos na família, né? Já precisa se cuidar, já está com uma idade, já tem que fazer alguns exames, vale a pena consumi-lo diariamente. Por quê? Você precisa de uma dose. Então, você vai precisar consumir muito tomate para ter esse efeito preventivo para o seu organismo. Uhum. Mas o tomate, mais os outros alimentos, mais os cuidados, né? A gente vai tendo uma junção de bons hábitos para ter um pouquinho mais de saúde. Então, para quem já ouviu falar que deve aquecê-lo para ter absorção, realmente, fazer tipo um molho caseiro, né? Então, todo dia não quer comer uma massa, não quer exagerar na alimentação, nem que aqueça e coloque por cima de uma salada, mas todo dia tenha aquela absorção do licopeno associado por um fator preventivo.
Você que ouve o Ponto de Encontro hoje também se liga aqui nas boas dicas da Jamile Orlandi, que é nutricionista e é sócia proprietária da CIA da Saúde Uruçanga. Legal, bom demais durante o verão, você na cidade ou na praia, passando pela região, sintonizando a 99.9, ligado nessas dicas de alimentação. Oi, Bicudo, bom dia. Neuza manda recado no WhatsApp. Eu tomo muito suco de cenoura com laranja e coloco junto limão e é muito refrescante. E à noite, suco de limão, né? Não gosto de refrigerante. Um ótimo dia a todos. Obrigado, Neuza. Ela está fazendo direitinho,
tá bem?
A Neuza
está enriquecida com beta-caroteno, está enriquecida com licopeno.
Pacotando,
com
hein?
Vitamina C, né? O limão acaba sendo preventivo também para essa época que a gente está passando novamente, né? Na verdade, nunca paramos, mas veio um pouquinho essa questão de se cuidar um pouquinho mais da imunidade. Então, ela está tendo todos os grupos de alimentos. Ela pode enriquecer também, fazer um suco, que para a época do ano também vai ter uma concentração boa de licopeno, por exemplo, com a melancia, que ela tem uma concentração muito boa. E o período é muito bom porque ela tem muito líquido, o valor calórico dela é muito baixo, então dá uma saciedade muito boa também. A própria goiaba, que ainda também é um pouco de época. O morango, só que né, um morango de, a gente só tem que cuidar um pouquinho, né? Um morango um pouquinho mais de qualidade, preferir os mais caseirinhos devido à quantidade de agrotóxico, mas a gente vai ter uma ótima quantidade de licopeno também associado. Então, a gente pode diversificar um pouquinho mais essa mistura de frutas, né, de verduras e fazer esses sucos que ela está fazendo que são ótimos para a saúde.
Sabias que nós temos uma plantação de morango lá em casa?
Ai, sério?
É. A gente colhe mais ou menos uns 2 morangos por semana.
mas já é uma vitória, porque daí é o seu morango purinho.
Zero agrotóxico.
Zero
não
agrotóxico,
tem nada.
Com
nada,
certeza.
Nada, nada.
Porque o
a produção é pequena, mas é muito saudável.
Mas é puro, né?
Legal.
Puro. Essa é a ideia, né?
Se você ligou seu rádio agora e está ouvindo aqui o Bicudo na Comunicação, você não está louco, louca, não. O Bicudo falou muitas vezes que voltava no dia 24, que voltaria dia 24, segunda-feira que vem. Mas o Joel estava substituindo aqui o Bicudo nas férias, ficou muito ruim, ficou mal de garganta, né? E aí a voz é a nossa ferramenta, sem voz não tem locutor. Então ele se afastou e eu fui chamado para retornar um pouco antes. Aqui estou falando hoje sobre alimentação. Quais são os alimentos ricos em vitamina C? Os benefícios da vitamina C para a gente, né, Jamile?
Importante também, Bicudo. Por que que a gente comenta a vitamina C para essa estratégia que a gente pensou agora para o verão? Primeiro, a vitamina C vai ajudar na cicatrização.
Uhum.
Então, para quem fez uma exposição um pouco além do recomendado, às vezes até descamou a pele, faz esse processo. Segundo, tá? A vitamina C também vai aumentar a produção de colágeno. O que que é o colágeno? Ele é uma proteína que todos nós produzimos, mas com o passar do tempo a gente diminui essa produção.
À medida que envelhece, o colágeno diminui?
Diminui, isso mesmo. Então, geralmente, alguns estudos falam para complementar a partir dos 25 anos, alguns estudos já relatam a partir dos 28, mas nessa média, né, de idade a gente já tem que começar a observar, porque você já observa um pouco mais a pele um pouquinho menos elástica, às vezes um pouquinho com mais linhas de expressões, e isso tudo está relacionado a essa produção, né? Então, a fonte de vitamina C está relacionada primeiramente à proteção, imunidade, e essa que é a questão de fazer um fortalecimento para a pele. Aonde a gente vai ter essa concentração? Conforme a nossa ouvinte falou, né, nas frutas cítricas, limão, laranja, a gente vai ter uma concentração na acerola, no kiwi, até propriamente naquele tomate, que ele também é fonte de licopeno.
Uhum.
Então, a gente consegue, né, ter uma ótima concentração, principalmente nas frutas, e aproveitar o verão, aproveitar essa oportunidade para ter esse consumo. E lembrando que a vitamina C está também relacionada à questão da imunidade. Então, vitamina C com associação de 5, a gente pode falar que o nosso organismo está blindado, ele está protegido. Claro que esse complemento, esse uso, ele deve ser feito de uma maneira sempre mais concentrada, não vai ser um mês de uso de complemento, ou não vai ser um mês só consumindo esses alimentos que ele vai estar totalmente blindado. A gente vai ter que ter essa concentração meio que a vida toda para o nosso corpo, para evitar gripes, resfriados, para ele estar protegido. Mas
perfeito.
É uma fonte.
É, Zélia manda recado pelo WhatsApp. Bom dia a vocês. Gostaria de saber o que faz mal para quem tem pedra na vesícula. Gostaria de saber o que faz mal para quem tem pedra na vesícula. Obrigado se for atendida. Foi assim que ela escreveu,
tá. Mas
a gente entende aqui que ela quer alguma solução, o que, que seria interessante, né, para combater a pedra na vesícula, né? Ou o que é que a gente pode estar consumindo e pode estar contribuindo para
Então, o que que acontece, Bico? Tem alguns estágios, né, que quando ela já está com uma quantidade maior de cálculos, às vezes só um cuidado na alimentação ele já não é mais viável. Mas, se ela já buscou auxílio, né, auxílio médico, se já passou que só com alimentação a gente consegue amenizar um pouco, primeiro, fonte de gordura. A vesícula ela é um órgão que ela fica abaixo do fígado. Então, é ela que trabalha com o transporte de uma gordura total da alimentação. Então, quanto menos gordura ser consumido, melhor. Alimentos mais fermentativos e pesados acabam inchando e trabalhando um pouco mais com a distensão. Quando você tem muito cálculo biliar, você tem muitas dores abdominais, até dores nas costas. Então, alimentações mais leves, por exemplo, menos fermentativas, preferir fibras cozidas ao invés de cruas. Por exemplo, vai comer um repolho que já é fermentativo, preferir ele cozido. Uhum. Né? Claro que nesse caso a gente também tem que ter controle. Feijão, dá aquela sugestão de fazer água de remolho, pelo menos uma troca de 3 até 4 vezes para evitar a fermentação. Então, alguns cuidados são essenciais. E tem a opção de a gente fazer tipo umas garrafadas com algumas ervas que vão trabalhar. Cardo mariano trabalha muito bem, questão de vesícula. Dente de leão trabalha muito bem. Então, é interessante. Se é um tratamento preventivo, se tem poucos cálculos, dá para ir nessa linha. Se já está num estágio um pouco acima, de repente, conforme a orientação médica, às vezes precisa até de processo cirúrgico. Mas para ir amenizando as dores e os processos desagradáveis, o controle básico da alimentação ajuda bastante.
Perfeito. A Tassiana manda recado também aqui. Um abraço a Tassiana, ao seu esposo Flávio, a família. Bom dia, Bicudo. Bem-vindo, Bicudo. Obrigado. Adoro ouvir a Jamile. Ela é show. Abraços.
Ah, Tassi, muito obrigada, né? Cliente, a família, são todos especiais. Estão com a gente há mais de 10 anos. A gente só tem a agradecer, né? Gratidão sempre.
A pessoa manda aqui uma travessa de frutas para mim. Obrigado, né? Eu sei que essa travessa é virtual. Eu só fiquei com vontade, mas colori o programa. Ela mandou tem um melão, tem banana e tem manga também. E ela mandou aqui um outro pratinho e ela pensa que eu não sei. Eu até comi nas férias essa frutinha aqui, a tal da lichia.
Ah!
Comi bacubari.
Oh, comeu todas as frutas exóticas.
Lichia, bacubari, muitas frutas, butiá.
Butiá.
Eu trouxe uma panela de butiá, uma bacia de butiá. Eu fiz uma conserva de butiá ontem, só que o butiá tem que ficar descansando de 30 a 60 dias para pegar
sucos,
o gosto.
Né? Os sucos eram bem, na nossa época, antigamente a gente via muito isso, né?
Os butiazeiros da região. Eu estava numa região lá de Imbituba, Araçatuba, numa propriedade que tem dezenas de pés de butiá. Cada pé, 4, 5 cachos, todo dia. Olha, que coisa
então,
linda.
Tá e aí, protegido também, tem bastante vitamina C nele.
O
dá butiá pra consumir.
É bom também,
dá, com certeza. Olha. Já faz um preventivo pra saúde e já aproveita o sabor, né?
Suco de butiá, o butiá mastigado no pé também, coisa boa demais, né? Então, você tem dúvida, participe do programa, mande alô. Bom dia, Bicudo. Silene de Pedras Grandes. Eu sofro com refluxo moderado. Percebo que quando consumo frituras ou alimentos com glúten, isso piora. Quais alimentos que eu devo evitar? E o que é interessante eu consumir?
A questão do refluxo ela é muito pessoal, mas realmente, como ele diminui o esfíncter, né, que seria o processo para a gente trabalhar com a ida e volta do alimento, a gordura faz com que diminua essa pressão. Então, principalmente uma dieta mais restrita, né, na questão de gordura, preferir uma gordura mais pura e mais saudável, no máximo um azeite de oliva, um óleo de coco, evitar ao máximo a fritura, se for para usar esse óleo, só no máximo numa salada, né. A questão dos alimentos com glúten é pela questão da fermentação também. Alguns alimentos com muito fermento também vão fazer esse processo de inflamação. Então, preferir, por exemplo, se quer fazer uma alimentação mais restrita no glúten, substituir farinha de trigo por farinha de arroz, farinha de grão de bico. Temos também a base de farinha de coco, farinha de amêndoas. Então, você consegue fazer preparações fazendo a retirada propriamente do glúten para conseguir esse equilíbrio. Alguns alimentos ácidos, muitos clientes reclamam também, além da gordura, alguma acidez. Por exemplo, tem pessoas que são mais sensíveis a limão, a laranja, até propriamente o morango. Então, controlar um pouquinho a acidez da alimentação também é importante.
Bom dia, povo nas praias, bom dia, povo nas cidades da região. Bicudo, bom dia. Pede para a Jamile o que é bom para a gordura no fígado. Um abraço para vocês. Nilza Fogaça.
Então, a gordura do fígado também está um pouco relacionada ao que a gente comentou com a outra ouvinte, um pouquinho os cuidados com a alimentação da vesícula biliar. Então, gordura no fígado, sempre. Primeiro estágio, cuidado da alimentação. Então, novamente, né, a gordura tem que ser diminuída. Por exemplo, vai preferir carnes, de preferência carnes brancas, sem gorduras. Vai consumir alimentos cozidos e grelhados, vai deixar os alimentos fritos. Vai também poder fazer uso, por exemplo, de algum complemento para desintoxicar, como até um vinagre de maçã, que ele vai ter um efeito terapêutico e vai fazer esse processo. Se preferir associar alguma erva, algum fitoterápico, dá para usar os mesmos que a gente citou, dente de leão e cardo mariano, que vai fazer esse processo de desintoxicação. Mas a base, cuidar da gordura da dieta.
Legal. Alô, Felipe Durante, um abraço para ti. O Felipe manda uma foto aqui, ele mora no Morro da Glória. Manda a foto aqui, até inclusive bem aproximada de um cacho de uva, tem uma parreirinha em casa e tal. E ele destaca aqui, ó, sem agrotóxicos, como as pessoas têm o orgulho em expor aquilo que elas plantam, sem colocar, né, aquele veneno, né, para as pragas. Isso é muito bom. Tem várias perguntas por aqui, a gente vai respondendo aos poucos, né, e temos que fazer um pequeno intervalo. Bom dia, Bicudo, quem está de aniversário hoje é o Valdecir Cesconeto, meu irmão. A homenagem é do Ni, lá do Bar da Estação, Valdecir Cesconeto, irmão do Ni. E é irmão também do Valdoir, do Wagner, enfim, conheço a família toda aí, que era da Baixada Fluminense. Parabéns ao Valdecir, saúde. Intervalo, a gente volta já.